essa combinação. E aí, nesse meio tempo, perdeu tudo que tinha direito, inclusive a Recopa para o Defensa e Justiça, que tinha vencido o Lanús na final da Sul-Americana. De quebra, ainda foi eliminado mais tarde pelo CRB nos pênaltis aqui em São Paulo. Fora Campeonato Paulista, como chama aqui, a Supercopa e tal, mas essas derrotas foram marcantes. Típicas de um time que, além das questões de sobreposição de datas, né, de um calendário apertado, também se concentrou para jogar coisas grandes. Não dá para manter a concentração. Então, um time que desapega. É claro que aí, às vezes, o jogador tenta voltar ao seu ritmo normal de concentração e não é assim, né? Demora. Quer dizer, às vezes o jogador tem dificuldade. A cabeça pensa de um jeito, as pernas reagem do outro. Eu acho que o Flamengo está jogando muito mal nesse começo, nesse início de ano. E, aliás, eu ouso dizer que o último grande jogo que o Flamengo fez foi contra o PSG. Mas tá, você apontou, elencou aí uma série de jogos contra times importantes e o Flamengo, na verdade, foi muito mal em praticamente todos. O time está devendo, sim, vai ser questionado, sabe disso. Eu sei que é fácil a gente se apoiar na muleta do é começo de ano, é normal. Eu entendo que começo de ano é uma época difícil para avaliar futebol, porque as oscilações elas são muito frequentes, mas quando a gente fala em oscilação, a gente vai falar de um desempenho melhor e outro pior. No caso do Flamengo, são todos desempenhos ruins. E é isso que realmente está difícil entender e está difícil a gente diagnosticar as causas dessa queda brusca de rendimento em relação ao ano passado.
Eu diagnosticaria como prepotência e soberba.
Aí, doutor Pilhado tecendo o seu diagnóstico.
Isso, é isso. É porque eu não sou frouxo que nem você. Fica aí falando, é difícil diagnosticar, é difícil. Bota minha mãe aqui para falar do jogo. Que é difícil diagnosticar. Tenha coragem, Fábio Pimenta, de falar.
E eu lancei a causa. Eu sei. Eu, por exemplo, Léo Pereira. Léo. Foi grande dupla de zaga no futebol brasileiro no ano passado. Hoje o Flamengo toma um gol e que a bola passa cruzado lá pelo primeiro e o segundo fica olhando e o rapaz do Lanús entra no meio e pimba.
Acomodação, é o que eu falo, acomodação, essa é a minha opinião. E outra, eu sempre fui um cara muito a favor, tá, de curtir folga, de tudo, mas é o Flamengo, que até na farra você vê mais jogador do Flamengo do que dos outros. O time do Flamengo todo tava na Sapucaí, o time do Flamengo todo tava nas redes sociais, Virou festa,
rapaz. Mas carnaval é festa, ora bolas. Você quer que o cara no carnaval vai aonde? O carnaval é festa.
Vai jogando então esse futebol de bosta. Eu quero que ele vá dormir às 6 da tarde pra melhorar o futebol dele.
Aí, ó.
Tá feio demais o momento do Flamengo. Tá feio. E tem que ser falado. Pra mim, o Flamengo periga que aconteça o mesmo que aconteceu em 2024, foi 2023, quando ganha e a soberba faz o futebol cair. Raio Monteiro, não acho normal, e depois eu quero escutar o Bruninho Prado também, né, que estava comentando o jogo, também chegou aí. Cara, eu sei que eu sou exagerado, mas chega do medo também de criticar esse Flamengo. Por quê? Ah, pode melhorar, claro que pode melhorar. Mas não dá para aceitar um time galáctico do jeito que é sem jogar bem um jogo sequer da temporada.
Não, você é exagerado, Pilhado? Eu não acho, nem um pouco. Acho que você... Agora você exagerou em dizer que é exagerado.
De forma alguma.
Brincadeiras à parte, boa noite aí para todos que nos acompanham. De fato, eu acho que esse do Flamengo é difícil de fugir. Acho que não dá para ter outra avaliação. O Flamengo tá jogando muito mal nessa temporada. Talvez o jogo lá de estreia contra o Vasco, né? Que até nos trouxe uma impressão muito positiva do Flamengo. Pô, os caras ficaram aqui um tempão sem jogar, voltaram e o Flamengo amassou o Vasco aquele dia. Foi 1-0, poderia ter sido um 5 naquela ocasião, né? E eu até tinha uma impressão de que,
pô, mas o Flamengo, se o GB faria... faz o gol, Raí, já era.
Não entendi,
o GB, Vila, faz o gol ali quando tava 0-0, a vaca poderia ter ido pro breve.
Não poderia, mas foi um bom jogo.
Não foi essa atuação toda. E o Vasco ainda teve um jogador a menos depois.
Eu achei um bom jogo.
Exatamente a configuração da partida. E o Vasco estava sem o Rayan. Então, é um outro panorama. Nem contra o Vasco, nem contra ninguém. Nem contra o Vasco, nem contra ninguém. Não dá nem para torcer com esse Flamengo no ano de 2026. Pelo contrário. É para botar a viola no saco e começar a recompor tudo novamente. Porque do jeito que tá, olha, vai ficar... É catastrófico, hein?
Eu achei um bom jogo do Flamengo naquela ocasião, principalmente pelo contexto, mas enfim, não é o mais relevante aqui, esse jogo lá do começo. E de lá pra cá foram, de fato, jogos muito ruins em sequência. O Flamengo jogou muito mal contra praticamente todo mundo, né? Os jogos do Campeonato Brasileiro, os que perdeu, os que venceu, mais apertado, com mais folga, esse do Sampaio Corrêa, não dá nem pra considerar. E os outros, Botafogo, Vitória, nessa sequência também, não foram grandes atuações do Flamengo. E acho que assim, muito à distância... O diagnóstico que dá para fazer, na minha visão pelo menos, é a mobilização. Eu acho que o time está desmobilizado nesse momento. E isso é uma impressão muito ruim, né? Porque é um time campeão, vencedor, há pouquíssimo tempo, que não está conseguindo se realimentar nesse começo de temporada. Focar, voltar, ter força, energia, voltar a ter uma defesa sólida, voltar a ter um time dominante, criativo, que empurra o adversário para trás, que cria oportunidades. O Flamengo hoje teve 8 finalizações contra 17 do Lanús. E foi um jogo muito dentro do que todo mundo imaginava. Eu assisti aqui o programa a semana inteira e análises muito precisas do que ia ser o jogo. Um time com a posse, no caso do Flamengo, e o outro tentando se defender, competindo muito, contra-atacando, usando bola parada. Foi assim que o Lanús, cruzamentos na área, foi assim que o Lanús construiu os 3 gols, os 2 anulados e o que valeu, de ou bola parada ou cruzamento na área. Porque não é um time de muita qualidade técnica, é um time de competição, de competitividade, que se entrega, luta, briga, como são a maioria dos argentinos hoje, né? Eles não têm grande poder de investimento, eles não podem contratar grandes jogadores. Então acho que o jogo seguiu um roteiro que todo mundo esperava e o Flamengo teve uma atuação que tem sido muito parecida com as últimas, que foi muito ruim de novo. Eu acho que isso tem que ser um alvo de uma investigação urgente por parte do Felipe Luiz. Entender por que o time perdeu tanta solidez defensiva. No ano passado era um parto fazer um gol no Flamengo, era muito difícil. O Flamengo deve ter tido mais de 40 jogos sem ser vazado na temporada passada. Nesse ano, toma gol todo jogo, de todo tipo de time, de qualquer jeito. Chute de fora da área, cruzamento, bola parada. De todo jeito o Flamengo é vazado. Perdeu força na bola parada ofensiva que tinha. Fazia gol pra caramba de bola parada o Flamengo. Perdeu essa força também. Arrascaeta muito, voltou muito mal, muito abaixo. O Pedro não tem conseguido também contribuir. Carrascal, Luiz Araújo, todo mundo, né? No geral, todo mundo muito mal. O Jorginho não tem jogado também, né? Nessa sequência recente, é um pilar no meio-campo, mas quando jogou também não foi bem. Então, o diagnóstico que eu consigo fazer à distância é que o Flamengo não está conseguindo se mobilizar. E aí, eu sei que o flamenguista não vai gostar dessa comparação ou de trazer esse ponto, mas eu me lembro muito do Abel quando ganhou essa segunda Libertadores que o Piperno se referiu. Eu estava lá em Montevidéu naquele dia no Flamengo e Palmeiras. E o Abel falou muito sobre a montanha, né? Como é difícil você subir a montanha, descer e subir de novo. E o Flamengo está encontrando muita dificuldade nessa subida, né? Ele subiu na temporada passada, olhou de cima, ganhou tudo, desceu. Agora ele precisa subir de novo. E o Felipe Luiz não está conseguindo extrair o melhor desses caras. Não estou aqui dizendo que tem que trocar nem nada do tipo. Eu acho que ele tem as ferramentas para recuperar o time, mas ele não está conseguindo extrair. E os jogadores também não estão entregando nada. Uma responsabilidade repartida da comissão técnica e dos jogadores. Todo mundo não presta mais, tem que jogar todo mundo fora, mandar todo mundo embora? Não, mas é preciso... acelerar esse processo de recuperação do time, porque na mão que tá, vai acabar perdendo essa Recopa e possivelmente o Campeonato Carioca, que vai trazer uma pressão ainda maior e acho que mais dificuldade de recuperar ali na frente.
Ó, eu vou até falar com o Bruno, Raizinho, eu concordo. Ah, o Flamengo periga não ganhar a Recopa. Sim. Periga perder a Recopa, periga perder o estadual. Eu estaria, né? Eu digo que eu sou igual uma vaquinha, às vezes. Eu estaria cagando e andando, igual a vaca. Cagando e andando, cagando e andando. Se o Flamengo tivesse perdido hoje, se o Flamengo perder a final da Recopa e do estadual, jogando, criando, tendo ritmo de jogo, marcando pressão como sempre fez, O que eu acho imperdoável é o Flamengo jogar o futebol que tá jogando. É ridículo. É futebol de time de Série C que o Flamengo tá jogando nesse começo de temporada. Vamos lá, para não dizer que eu sou exagerado, de Série B. Porque o Flamengo, ele pegou o Vitória, que brigou para não cair no ano passado. Foi um massacre do Vitória. Um massacre. O Vitória não ganhou porque aquele dia o Flamengo estava iluminado. Iluminado. O Flamengo não está jogando o Bruno Prado. O Flamengo não cria, nem defende. E aí, o que me incomoda muito, né, é ter um bando de atacantes. Vamos lá. Samuel Lino, 22 milhões de euros. Carrascal, foram 15 milhões de euros, é isso? 15 milhões de euros. Plata, foram alguns milhões de euros. Pedro, nossa, o Pedro tem uma babação em cima dele que eu não consigo entender. Eu não consigo entender, não consigo. Para mim, o Pedro nunca foi um super jogador. A passagem dele na Europa deixou isso claro também. E outra, nunca decidiu decidir mesmo o título pro Flamengo, nunca. Nunca decidiu. Sempre machucado. Quando mais interessa. Mas tudo bem. Tô falando aí todo o ataque do Flamengo. Cebolinha, 75 milhões de reais. Bruno, não dá pra aceitar que o ataque do Flamengo, ele não chute bola no gol. E isso é constante, não foi só hoje, não. É um ataque que ele não chuta, que ele não finaliza. Quando finaliza, finaliza mal. E outra, já era algo perceptível no ano passado. É porque o Flamengo ganhou títulos e aí se esconde a realidade. Isso já acontecia no ano passado. E continua para essa temporada, Bruno Prado.
Sim, essa questão do ataque é verdade e acontecia mesmo no ano passado. É, o ataque do Flamengo. No ano passado, se a gente lembrar...
Ô, Bruno!
Oi?
Bruno!
Sim?
Avisa pro animal do Piperno que ele fica cochichando com o Raí e dá para ouvir ele cochichando. Você pode avisar pra ele?
Eu?
Por favor. Mas porque o Pilhado parece que, sabe, fica com o ouvido atrás da porta pra quem...
É, o Piperno falou aqui que os brasileiros perderam todos de 1-0.
Os três?
O Bahia, o Botafogo e o Flamengo, né? Nessa semana sul-americana aqui do futebol brasileiro. É verdade, todos vão ter que reverter semana que vem. Nessa questão do ataque do Flamengo, ano passado já esses atacantes individualmente, eles não eram constantes. Todos eles têm um momento bom aqui, outro ali, mas eles não eram constantes. Aí falando numa parte individual de alguns atletas, isso é verdade. Se a gente do Flamengo ano passado, é pegar os mais importantes, que é mais fácil de todo mundo lembrar, muitos jogos foi o Arrascaeta que fez o gol, que tirou o time do sufoco. E muitas vezes a bola aérea com os zagueiros, né? O gol da final da Libertadores foi do Danilo. Aí você pega o gol com o Tátira, um jogo ruim do Flamengo. O Flamengo correu risco na fase de grupos. Gol do Léo Pereira, que classificou o Flamengo. Aí você vai para a Copa Intercontinental contra o Pirâmides. Foi um gol do Danilo e um gol do Léo Pereira. Antes, contra o Cruz Azul, foram dois gols do Arrascaeta. Então, muitas vezes o Flamengo saía do sufoco ou com o Arrascaeta, que fez um grande ano em 2025, ou com a era do Danilo, do Léo Pereira. Ou... O Léo Ortiz não faz tanto gol de cabeça, né? Mas o Léo Pereira fez bastante, o Danilo fez alguns decisivos contra o Palmeiras e contra o Pirâmides, gols muito marcantes do Danilo. E no ataque, realmente, o Lino começou bem, caiu. O Cebolinha termina o ano bem, mas é um cara que está aí desde 2022 e oscila muito. O Pedro voltou da lesão, o Pedro fez um grande jogo, que foi contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Ele fez um grande jogo, ele foi o cara que resolveu aquele jogo, mas ele não tem uma sequência, tanto que ele não foi titular absoluto no ano. Bruno Henrique teve seus momentos, Plata teve seus momentos, mas o Luiz Araújo, mas nenhum deles é constante. Isso realmente é um problema individual que já vem de um tempo no time do Flamengo. Fora os que já foram embora, Michael, Juninho, enfim, esses aí que... O Wallace Ian tá lá ainda, ano passado teve os seus gols, mas depois caiu também. Sobre o time no todo, como todo mundo já falou, é claro, esse ano é bem ruim. E acho que tem alguns fatores aí. Tem no início o fator físico, que vai melhorando aos poucos. Isso daqui a pouco não vai poder ser mais uma justificativa, porque tá todo mundo mais ou menos na mesma, né? Ninguém tá voando fisicamente. Aí tem a parte, isso que o Raí falou, acho que é um desafio do time de futebol. E não deveria ser, mas é assim, acontece muitas vezes, que é essa de mobilizar de novo, depois de ganhar muito, de mobilizar de novo. Isso está demorando para acontecer, E às vezes não acontece, às vezes é difícil. O Muricy, o Raí citou o Abel, o Muricy quando ganhou com o São Paulo brasileiro, todo ano ele falava isso, ele ganhava o brasileiro e falou, agora eu vou ter que convencer esses caras que a gente vai ter que remar para ganhar de novo. E isso é mais difícil, ele falou, para mim o mais fácil foi ganhar o primeiro, depois para ganhar o segundo foi ter que remar. Quando foi ganhar o terceiro, chegou a ficar 11 pontos atrás do Grêmio, aí no reta final que foi lá e deu uma arrancada. Então às vezes demora para retomar, depois de ganhar, retomar, concentrar, jogar... É, no máximo de foco, de concentração. Isso realmente não está acontecendo. E o time do Flamengo, a característica desse time, ele depende muito da parte física e da concentração. Porque como é que esse time joga? O Felipe Luiz tanto fala, ela é fundamental para esse time. O Flamengo ele joga muito pressionando. O Flamengo ele fica bastante com a bola, mas não é um time que, assim, de envolver tanto o adversário. É um time que pressiona, rouba a bola... e acelera e faz o gol. Ele fica muito com a bola porque ele rouba a bola muito rápido. E ele não está conseguindo fazer isso. E como ele joga com a marcação muito adiantada, se ele não rouba a bola lá na frente, o zagueiro fica no mano a mano. E no mano a mano o Léo Ortiz está sofrendo, o Léo Pereira está sofrendo. Então tem esses fatores, né? Esse time, para marcar pressão do jeito que marca, ele tem que estar bem fisicamente, tem que estar focado, ligado, concentrado. E não está rolando nenhuma coisa nem outra. E a partir do momento, se ele perde essa Recopa, por exemplo, cai no Carioca, aí vai começar a ter um outro fator, que é o fator externo, que já está começando, de pressão externa. Aí vai ser mais um problema além desses dois. Então é importante para o Flamengo, o mais rápido possível, retomar, ganhar, tentar ganhar semana que vem no Maracanã, no Carioca, porque essa Supercopa, Recopa, Carioca, se o Flamengo no fim do ano ficar só com esses títulos, ganha a Recopa, ganha o Estadual, e se tivesse vencido a Supercopa do Corinthians, que não venceu, termina o ano sem nada, ninguém liga.
Depois do apito final, o time de esportes da Jovem Pan continua em campo. Ai, 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 ai. No Canelada, a resenha de amanhã a gente discute hoje. Oferecimento, Loja 100, entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Olha o desfile de oferta aí, gente!
Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplo. X-Frosty com Turbo Freezer, nas lojas 100, só R$ 2.998 à vista, ou 12 de R$ 289,30 por mês, super fácil no carnezinho. Air Fryer Britânia Oven, forno e fritadeira, 11 litros, nas lojas 100, só R$ 498 à vista, ou 12 de R$ 48,10 por mês. Aproveite!
Você, conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan.
News.
O preocupante nesse time do Flamengo é que o time do Flamengo não tá jogando nada em jogo nenhum. A defesa é péssima todo jogo. O meio campo é péssimo todo jogo. E o ataque, jogo. Como é que pode o time que é o atual campeão de Libertadores e campeão brasileiro jogar tão mal? É, a minha preocupação, Vig, é essa. Não é ganhar ou perder competição, que essas competições, eu concordo com o Bruno, não valem de nada. Mas o problema é o futebol que o Flamengo está jogando. Será que o Flamengo contratou mal o Samuel mostrar? Será que o Flamengo contratou mal o Carrascal e até negou propostas milionárias agora pelo Carrascal? Porque o Carrascal, para mim, na maioria dos jogos, está se mostrando um baita de um garotinho de sinal. Ele gosta de fazer firula, de botar pé por cima de bola. Ele adora. Agora, e o futebol? Eu não consigo ver. É só sair o Jorginho. O Bruno foi brilhante. Flamengo, até mesmo no ano passado, tinham vários jogos que não jogava nada e dependia do talento do Jorginho, do Arrascaeta e da defesa, que era muito boa. Era! Eu usei o passado. A defesa tá ridícula agora. Mas e aí? Vale a gente lembrar, Viga, Flamengo ano passado, por muito pouco, não foi eliminado da Libertadores pelo Deportivo Táchira, no último minuto. Só que, é claro, os títulos, eles fazem o torcedor esquecer. Mas esse Flamengo, pra mim, tem obrigação de jogar futebol, Viga, e não de ganhar competição.
Ah, sem dúvida alguma. Tô contigo, Pilhado. Tem muita cortina de fumaça, né? Nessas conquistas, vitórias e títulos do Flamengo na temporada do ano passado. a campanha da Libertadores talvez seja mais emblemática e simbólica. E no Campeonato Brasileiro, é que o Palmeiras, do nosso querido e amado Piperno, sarcástico, né, que está rindo de orelha a orelha com esse fracasso do Flamengo no início da temporada, ele foi entregando aos poucos o brasileiro e até que chegou um momento que o Flamengo colou, ultrapassou e conquistou o Campeonato Brasileiro. Precisava dizer algo que eu deveria ter dito na primeira intervenção. 1-0 foi pouco. Acho que hoje era jogo para 2, talvez 3 do Lanús, e aí liquidava a fatura. E a discussão ia ser um pouco mais aguda, um pouco mais aprofundada, porque que é um Flamengo, como disse aí, desmobilizado, um Flamengo desmotivado, um Flamengo desestimulado. Pilhado, na minha avaliação, existiria uma solução para isso no futebol, embora eu acho que jamais isso vai ser implementado, que é ganho por produtividade. É lógica empresarial, assim, em toda empresa. Se você está entregando, se você está dando retorno, se você está produzindo, você vai ganhar um aumento de salário, você vai ganhar uma participação dos lucros maior, você vai ser mais reconhecido. Só que no Flamengo, o que tem acontecido? É muita gente à toa. Jogando no time B, jogando no time C, treinando, machucado, com pouca vontade, com uma vontade. 1 milhão ali é piso. Quando, na verdade, deveria ser o alvo, o target, o teto do elenco rubro-negro ou de qualquer outro time de futebol. Enquanto não criar essa mentalidade da produtividade em que você vai ganhando gatilhos, ah, fez tantos gols, ganha um gatilho de 20%, ah, deu tantas assistências, mais 30%, ah, participou de não sei quantos jogos, mais 50%. Aí você vai estar sempre estimulando o cara a produzir. Caso contrário, se o time dele ganhar ou perder, for bem ou for mal, ele vai botar 1 milhão, 1 milhão e meio no bolso, vai ficar do jeito que está. Agora, olhando um pouco mais para dentro, para o fulcro do problema, acho que está na hora de ter um dirigente do Flamengo bater na porta do vestiário e ter aquela conversa tete a tete, olho no olho, com cada um dos jogadores, inclusive com o senhor Felipe Luiz. Não estou querendo derrubar o treinador, não quero dizer que o Felipe Luiz tem que ser demitido. Eu acho que desde Jorge Jesus foi aquele que melhor ocupou essa vaga de técnico no Flamengo. Agora, por que eu estou dizendo isso? E eu consigo encontrar alguns diagnósticos para toda essa conjuntura negativa, calamitosa, catastrófica, apocalíptica do Flamengo nesse ano de 2026, que mal começou. Vamos lá. A cada jogo, uma formação. A cada jogo, um estilo de jogo. Jogador de futebol, Piperno, Raí, Bruno, você, Piperno, a gente está acostumado com isso. Não gosto dessa história de cada jogo, uma formação. Isso é mentalidade europeia. Vale lá no velho continente, do outro lado do mundo. Aqui não cola. Aqui, normalmente, técnico tem 11 amigos e 11 inimigos. Amigos são aqueles que estão jogando. Os demais são aqueles que estão no banco de reservas e, principalmente, aqueles que não estão relacionados. Esses, sim, vão fazer voodoo do treinador. Então, a cada jogo, uma formação, uma filosofia. É 4-3-3, é 4-2-4, é 4-4-2. E tem muito jogador no elenco do Flamengo, muita gente não gosta de dizer isso, que está insatisfeito com o que vem acontecendo no rubro-negro carioca. Luiz Araújo não gosta de ser substituído todas as partidas. Hoje teve até a oportunidade de jogar e jogou bolinha de gude, patavinas. Mas sempre se viu como aquele, como uma espécie de bode expiatório do time. Ah, tem que mexer, primeiro a sair é o Luiz Araújo. Assim está também o Cebolinha, que por muito pouco não foi negociado com outro time. Era o Michael. Esse não tinha direito a rigorosamente nada. Então, tem jogador sim no elenco do Flamengo insatisfeito com a comissão técnica, tem jogador sim no Flamengo insatisfeito com o técnico Felipe Luiz, técnico Felipe Luiz também está deixando muita gente insatisfeita com essas mudanças, com essas formações táticas variadas e variáveis a toda rodada, a todo instante. Então, tem que criar uma filosofia, tem que criar um padrão, e criar dentro dessa filosofia, dentro desse padrão, variações e variedades. Não pode ser um Flamengo na mesmice, um Flamengo modorrento, que fica rodando a bola para lá e para cá e para lá, penteando a bola e não resolvendo as partidas, não atacando, não pressionando, não incomodando, acossando o adversário. É um Flamengo de barriga muito cheia, pilhado. É preciso criar modalidades, formas e estilos de estimular. Se quiserem criar a modalidade da produtividade, ótimo. Caso contrário, que busquem uma outra alternativa, porque do jeito que está, não dá para com 1-0, foi pouco. Hoje o Flamengo, levante as mãos para o céu. Poderia ter tomado de 2 ou 3 e ia perder essa porcaria dessa competição aí, que não vale rigorosamente nada, a não ser para a gente ficar aqui analisando e apontando as falhas do rubro-negro carioca. E um detalhe, só para fechar, viu, Pilhado? A final da Libertadores é um jogo só. A final da Sul-Americana é um jogo só. Por que que essa lástima, essa porcaria da Recopa tem que ser em dois jogos? Pelo amor de Deus, o calendário já não está totalmente inchado, jogadores já não estão extenuados. Bota um jogo só e PT saudações. Foi assim com a Supercopa contra o Corinthians. Por que que a Recopa tem que ter dois jogos? Injustificável, Pilhado.
Meu amigo Fábio Piterno, deixa eu te trazer também uma lembrança em cima do que o Viga falou. Flamengo hoje levou 3 gols, tá? Levou 3 gols. Flamengo não levou 1 gol. Um impedimento foi claríssimo, tudo bem. Ah, tem a linha de impedimento, mérito do Flamengo. O segundo foi por muito pouco. Ou seja, Flamengo poderia ter saído com 2, até 3, porque não jogou nada e não criou nada. E outra coisa, Piperno. 8 jogos seguidos sofrendo gol. Isso não é normal. Não é normal. 8 jogos seguidos que o Flamengo sofre gols. Eu queria que você falasse sobre a defesa, que foi impecável no ano passado. E o Léo Ortiz hoje até abaixou a cabeça na hora do gol, que ele viu que foi ridículo o gol do Lanús. Então eu queria que você me falasse da defesa. E outra, Piterno, quais jogadores que para você estão mais devendo? Eu vou falar, sei que muitos vão ficar brabinhos, eu vou ainda isentar a defesa, que tem crédito pra caramba, vou isentar o Arrascaeta. Agora, Pedro, Samuel Lino, esses dois principalmente, Paquetá acabou de chegar, não tá bem, mas pode recuperar.
Carrascal.
Mas o Carrascal teve recentes boas atuações ainda que a gente pode apontar. Agora, Pedro, desde que voltou de lesão, é um zero à esquerda. Samuel Lino, desde que chegou a ser o jogador mais caro da história do Flamengo, não joga nada. Quem individualmente você acha que merece mais crítica nesse Flamengo? E outra, a defesa, Piterno, que era tão impecável no ano passado, nesse ano, 8 jogos seguidos sofrendo gols.
Tá vendo só como o senhor é incoerente? Você apontou essa questão da queda do desempenho defensivo, mas a defesa não vou falar nada porque ela tem crédito. Mas o Pedro...
Não. Eu digo que merece créditos. Agora, Pedro e Samuel Lino, pra mim, já tá passando crédito já. Não dá pro Flamengo ficar achando que tem um baita camisa 9 se ele não joga nada a cada jogo. Não dá. Se o cara tá mais lento que uma tartaruga, se o cara não acompanha uma jogada, o Flamengo tem que começar a pensar em ter um camisa 9 brabo. Aquele que dá trabalho pra defesa adversária. O Pedro não tem dado trabalho pra ninguém, Piperno.
Então vamos considerar que já no final do ano, até por conta da última lesão e tal, ele voltou, mas sem aquele poder de fogo todo. Então, o que garantiu, que deu títulos ao Flamengo ano passado, foi a força defensiva, indiscutivelmente. Não só os dois Léos, mas o Danilo, quando jogou, também atuou muito bem. Os três, mais o Pulga e o Jorginho, formavam uma base defensiva muito forte. Fora que o Flamengo tinha o Alexandre jogando muito bem, né? O Varela é um lateral muito bom na contenção. Então,
tu tá de brincadeira.
Eu não tô dizendo que ele é um ótimo jogador. Tô dizendo que ele, enquanto marcador...
Leva pra casa, leva pra você. Dorme abraçado com ele.
Eu não. Mas o ano passado... Pelo amor de Deus. O ano passado era um lateral que fechava bem aquele espaço. E o senhor tá sendo ingrato. Que, por exemplo, na final da Libertadores, por exemplo, no primeiro tempo o Varela foi o melhor jogador em campo. Depois o Palmeiras mudou a forma de jogo.
Agora resolveu alguma coisa? Correu pra cacete. Jogador nota 6, 6,5.
Mas escuta,
é melhor do que o Emerson Royal. Melhor do que o Emerson Royal.
Por falei que o Varela... Eu não falei que o Varela é o novo Leandro. Eu tô dizendo que o ano passado ele jogou bem defensivamente.
Quem tá fazendo falta nesse time é o Jorginho, que é liderança. É o cara que... que bota o dedo na cara do juiz e dos jogadores, é o cara que cobra, é o cara que é o técnico dentro de campo. E a ausência do Jorginho está fazendo uma falta do caramba, para não dizer outra coisa, nesse time do Flamengo. Porque é ele que vai lá cobrar, que vai peitar, vai exigir. E se tiver que fazer uma falta dura, vai fazer. Então, pelo amor de Deus, que o Jorginho volte logo, porque senão vai continuar essa água toda. Mas porque ele é o equilíbrio do Pulgar, e o Pulgar é o equilíbrio dele. E também não estoura lá atrás. Também não estoura lá atrás. O Ortiz tem que ir pro banco de reservas. Sem a ausência do Jorginho, tem que ir pro banco de reservas, porque ele tá desconfiado dele próprio. O Ortiz é o tipo daquele cara que tem tanta autoestima, tanta autoconfiança, que às vezes ele peca pelo excesso. Então, para não pecar mais pelo excesso, como pecou hoje em outras várias partidas, bota lá o Vitão, bota o Danilo, até ele tá novamente de peito de pombo. Volta, Jorginho, você é o umbigo do time. E um time sem umbigo, rapaz, é um time sem equilíbrio, Pepeano. Desculpa cortá-lo, meu querido amigo palmeirense, secador desgraçado de gramado.
Mas não estou secando nada, eu estou fazendo um diagnóstico do ano passado. Do ano passado, por exemplo, o Varela defensivamente foi um jogador que funcionou. Não é um craque, não é um novo Leandro, mas ele funcionou melhor do que agora. Então, eu concordo que é óbvio que o Jorginho está fazendo falta e mudou todo, não só o equilíbrio do meio campo, que agora está diferente. Claramente perdeu qualidade sem ele. É óbvio que não há outro jogador com a qualidade dele, isso é natural. Aí tem a questão da, enfim, da liderança dele em campo, ok, isso é um ponto importante, mas tem uma outra coisa. Quer dizer, veja, não é uma questão da gente cair na tentação de achar que, puxa, é só corpo mole, isso, aquilo. Você pega o Léo Pereira, por exemplo. O Léo Pereira não foi convocado nenhuma vez pelo Ancelotti, aliás, não é um jogador de seleção brasileira, mas foi, muito provavelmente, o melhor zagueiro em atividade do Brasil ano passado. É óbvio que esse cara, quando ele olha, por exemplo, o Fabrício Bruno sendo chamado, ele fala, pô, eu também tenho condição de ir. Então, um cara desse, que ainda acalenta de alguma forma o sonho, pouco distante, mas enfim, tem todo o direito de sonhar com uma Copa do Mundo, ele não está tirando o pé, ele não está com o corpo mole. É sim problema nesse momento de desencaixe. Não tem mais aquele encaixe do ano passado, porque não tem o Jorginho, porque alguns jogadores não voltaram tão bem. O Léo Ortiz está mais lento, é claramente um jogador que ainda está abaixo dos outros. Do lado direito, um dia joga o Royal, outro dia joga o Varela. Então isso muda o encaixe. E isso o Felipe Luiz vai ter alguma dificuldade para acertar. Então, eu acho que esses desempenhos individuais que a gente consegue identificar, diagnosticar como abaixo do ano passado, eles perderam rendimento porque o coletivo foi desmontado. Então, enquanto o Flamengo não se recuperar coletivamente, a gente vai ver muito mais vulnerabilidade nessas individualidades.
Eu vejo que uma opinião minha, Raí, Bruno, que divide muita gente, é com relação ao Pedro, tá? Eu nunca achei o Pedro esse jogador acima da média. Nunca mesmo, assim. Acho um bom finalizador, acho. Só que é impressionante como o Pedro não incomoda a defesa adversária. E eu digo isso com autoridade, porque eu digo isso como alguém que vai para estar em os jogos. Vários jogos. Geralmente você vê atacante dando trabalho, zagueiro sendo incomodado, correndo. O Pedro não. Eu usei a expressão cone outro dia e repercutiu, porque ele fica muito parado, porque ele nunca é veloz, porque raramente ele ganha uma disputa de bola se não for no alto. Não tem arranque para ganhar numa... Ele tem o quê? A finalização. Sobrou ali, finaliza, cabeçada. Eu até cheguei a ver um site. Gente, é ridículo como querem fazer babação. Dizendo que o Pedro entrou e conseguiu uma boa finalização de cabeça. Gente, foi uma cabeçada ridícula, quase da meia-lua, que não assustou nem a minha avó. Aquela cabeçada assustou. E aí tentam arrumar um lance para dizer que ele criou alguma coisa. E outra, me preocupa um fator no Felipe Luiz. Eu nunca vou dizer, quer dizer, nunca. tão cedo eu vou dizer que o Felipe Luiz tem que cair. Para mim não tem. Agora, me preocupa, Raí e Bruno, o fato de às vezes perceber que o Felipe Luiz está priorizando contratar atacante pelo estilo de jogo dele do que pela técnica. Não estou entendendo isso. Eu não vejo o Flamengo contratar um atacante daquele que você fala, porra, chegou para decidir. Chegou o cara. Não. É um bando de velocista para marcar pressão, marcar pressão, marcar pressão, mas que não sabe finalizar e que tenta finalizar.
A posição do centroavante ela é muito difícil, né, de encontrar um jogador com essas características que você está citando de marcar muitos gols, né? E é muito caro, tanto... acho que a tentativa do Flamengo pelo Caio Jorge mostra isso, né? O Flamengo ofereceu um valor muito acima do que historicamente é praticado na América do Sul, não só no futebol brasileiro, e não conseguiu contratar o Caio Jorge, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, é uma posição muito difícil. O segundo do técnico...
Agora, Raí, mas com o dinheiro que contratou o Paquetá, poderia ter contratado o Caio Jorge, poderia ter contratado o Luiz Henrique, poderia ter contratado o Marcos Leonardo. É bom deixar isso claro. É. O dinheiro que foi gasto no Paquetá, 42 milhões de euros, você conseguia. O Caio Jorge talvez não.
Caio Jorge eu acho que não. Pedro Lourenço estava bem reticente,
mas,
né?
Mas Luiz Henrique e Marcos Leonardo, você conseguiria. E eu acho que o Flamengo precisava mais dessa posição.
Não, eu, por exemplo, e me lembro de ter dito isso aqui no programa em que nós debatemos esse tópico sobre uma possível tentativa do Flamengo pelo Marcos Leonardo. Você perguntou e eu disse que achava um ótimo centroavante e que para mim poderia ser uma ótima contratação para o Flamengo. Disse isso aqui e tem aí no YouTube e nos nossos programas. Agora, o Felipe Luiz não quer, aparentemente não é o jogador que encaixa no estilo de jogo que ele deseja, que ele quer. Aí é a questão de você dar 100% de autonomia para o treinador escolher apenas os jogadores que ele quer. Me parece que é um pouco esse o projeto do Flamengo. Monto aqui o time que o meu treinador quer, não os jogadores que eu acho que posso dar a ele para ele trabalhar e desenvolver. É um pouco da sensação. Como eu disse, a gente está à distância, não estou lá dentro, todo dia não posso afirmar que é isso, mas é um pouco da sensação. Eu acho que o Marcos Leonardo seria um excelente atacante para o Flamengo. Tem força, tem boa finalização, tem bom... em alguns momentos, né? É um jogador fisicamente bem forte. Então, acho que ele poderia acrescentar nesse sentido também. Mas o Felipe Luiz, que é um jogador com outras características, e se a direção está trabalhando dessa forma, não acho que é difícil debater muito em cima disso, né? Eu não gosto desse modelo. Acho que o clube tem que ter um projeto de contratar ali jogadores. É claro que você não pode trazer um cara que é o oposto daquilo que o treinador pensa. Mas eu não acho que dá para montar só um time também em cima daquilo que o treinador quer. Não é o caso do Flamengo, mas você pega o Galo aí, por exemplo. O Hulk quase foi embora. 20 dias depois, o Sampaoli foi demitido. Repito, não é o caso do Flamengo, não é o que vai acontecer. Mas acho que a autonomia demais para escolher tudo, não sei se é o melhor modelo, sendo muito sincero. Sobre o Pedro, eu acho que ele é um excelente centroavante, que atravessa uma péssima fase, jogando muito mal mesmo. As características dele são essas mesmo, que você citou, não é nada muito diferente. Ele é um centroavante de área, de boa finalização, de bom posicionamento, mas ele não é um cara de mobilidade, de velocidade. É um cara que muitas vezes ficou essa questão de, entre aspas, uma certa preguiça na marcação. Isso foi até o que o próprio Felipe Luiz expressou lá naquela entrevista coletiva muito sincera dele, né? E acho que o Pedro até deu uma resposta em alguns jogos, né? De tentar se doar mais pelo coletivo, de tentar acrescentar outros aspectos. O Flamengo fez gols com ele pressionando, com ele tentando roubar a bola, com ele saindo da área para fazer pivô, o gol de abertura do placar naquele 3-2 no Palmeiras, no Maracanã, foi assim. Ele vai lá no meio campo, sustenta um pivô, tira o Fux da jogada e dá o passe para o Arrascaeta marcar. Mas isso se perdeu depois, né, na reta final da temporada, depois da lesão. Então, aparentemente, eu acho que a lesão que ele teve ainda não está conseguindo fazer ele render. Eu acho um ótimo, excelente centroavante. Mas ele é um jogador de área, ele é um finalizador, é um cara que precisa ser alimentado, abastecido. Esperar que o Pedro vá ganhar na velocidade, vai brigar muito ao longo dos jogos, não foi ao longo da carreira a principal característica dele. E essa questão do mercado, eu acho que a autonomia técnica, eu particularmente não gosto, e acho que o Flamengo poderia ter feito sim uma aposta pelo Marcos Leonardo, seria uma belíssima opção para o elenco.
Ó, Bruno Prado, eu tô vendo aqui, acompanhando aqui, E tem um destaque para uma declaração do Felipe Luiz. E eu tô vendo de novo o replay do gol do Lanús. Gente, é ridículo. É um gol de pelada. O cara nem precisa subir no meio dos dois zagueiros. É um gol patético. Agora, o Felipe Luiz disse o seguinte, Bruno. Nunca estivemos confortáveis com a bola no pé. Precisamos corrigir isso. Alongo, né, essa sonora dele pro nunca nessa temporada, porque em nenhum jogo dessa temporada. E ele ainda disse, quando as coisas não funcionam, o time sente. E isso acontece. Bom, se tem um time de milhões e milhões de euros que sente quando as coisas não funcionam, aí eu não sei nem mais o que falar, Bruno Prado.
Acho que aí ele quer dizer que se o time não tá bem no coletivo, os jogadores caem individualmente. Acho que é mais esse lado. Com a bola, o Flamengo ele não produziu quase nada. Teve momentos que o Lanús não pressionava muito o jogador do Flamengo com a bola, mas o Flamengo ficava rodando a bola de um lado para o outro e não conseguia criar nada. A única chance foi aquela... E quando o Lanús pressionou, ele dificultou o Flamengo. O gol do Lanús sai de uma bola roubada no campo de defesa. O Lanús pressiona, rouba a bola e daí sai a jogada pela esquerda, o cruzamento e o gol de cabeça do Castilho. E o Flamengo, os três gols foram bolas cruzadas na área, né? Os dois anulados e o gol que valeu do time do Lanús. Esse também foi um problema grave do time do Flamengo. Sobre o Pedro, né, que você perguntou para o Raí, né, você falou sobre o Pedro. Assim, o Pedro eu acho um centroavante muito bom, jogador de... em alguns momentos foi o melhor centroavante aqui do futebol brasileiro. Ele realmente é um cara de área e espaço curto. Eu acho ele até um jogador assim, técnico, habilidoso, assim, no espaço curto, não para percorrer muito espaço. Mas ali dentro da área, perto do gol, ele é muito bom naquele drible e finalização. Preparar uma jogada para alguém, achar um passe bom para alguém perto do gol, dentro da área. Né? O Pedro ele trabalha num espaço mais curto. Só que uma coisa que me preocupa nele, e não é só nele, é a recuperação, e não clínica, claro, mas a recuperação física de ritmo, que muitas vezes acontece. Um jogador que tem a lesão de ligamento, ele tem, às vezes, muita dificuldade para retomar. O Pedro, desde que ele voltou, ele teve bons momentos, mas ele não conseguiu firmar, ter uma sequência grande, tanto que ele não foi titular absoluto ano passado. O Neymar falou disso no final do ano passado, depois da última rodada do Brasileiro, né, que ele tem sofrido com lesões, e ele citou alguns jogadores que tiveram lesão de cruzado e que também estavam sofrendo. Ele cita o Pedro, ele cita o Rodri, do Manchester City, que realmente, depois da lesão, não é nem sombra do jogador que era antes da lesão. Então, essa questão da lesão de joelho, eu acho que é uma coisa que pesa muito, que eu torço para que ele consiga recuperar e retomar o que ele já jogou. Mas depois da lesão ele não conseguiu jogar, eu não tenho conhecimento para afirmar, é isso, mas é bem comum aí, observando, claro, não como médico, porque eu não sou médico, é bem natural e acontece bastante de um jogador, depois de uma lesão de ligamento, ter uma queda de rendimento. E esses dois exemplos que eu citei, além do Pedro, o Neymar, machucando mais até do que já machucava e tendo que ter mais cuidado na parte física, e o Rodri, que ganhou até bola de ouro ali e depois da lesão voltou muito mal.
Então, Bruno, mas que seja percebido, então, isso para ver se o Pedro vai conseguir ser esse 9. Senão não adianta você achar que você tem um baita centroavante quando você não tem, você não contrata, você não traz um outro nome e fica com um jogador que não cria nada. Eu concordo, eu acho que as lesões podem ter interferido. Agora, que ele não está jogando nada e que ele não incomoda em nada as defesas adversárias por enquanto na temporada, ele não incomoda. A gente vai finalizando o nosso Canelada, batemos 20 mil pessoas aqui ao vivo com a gente no YouTube, também a sua audiência na rádio. Muito obrigado, tamo junto e uma boa noite para todos vocês.
Canelada. Oferecimento. Lojas 100. Liquida 100. A melhor liquidação do ano é nas Lojas 100. Realização Jovem Pan. Canelada. Oferecimento. Loja 100. Entregas rápidas. Montagem cortesia. E um desfile de ofertas para você.
Olha o desfile de oferta aí, gente. Que você encontra o jeito fácil de comprar.
Bahia e a postagem é também. Ainda bem que tem. Eu já sei. É, sempre tem amor também. Tudo em cima e de ofertas. Eu já sei.
Quer ficar bem informado de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite @oficialjpnews na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram.
Clássicos da Pan. Oh, life, hurt, lost and blind.
Da Pan. It's a magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot.
Inside. Magic.